partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.
Olá, sejam todos muito bem-vindos à Rádio Ninter. Nós estamos sendo exibidos nesse momento para todo o país e para todo mundo. Não sei onde você está nesse momento, mas eu estou em algum lugar do mundo que talvez não seja tão frio ou tão quente quanto você imagina. Né? Estamos aqui com dois convidados especiais, o professor Etienne Henkley. É isso, professor?
Isso.
Professora Catiúcia Melo Figueroa. E detalhes, trabalhos técnicos de Bárbara Carvalho. E hoje nós vamos fazer uma discussão muito pertinente, muito interessante e às vezes de uso comum, que trata do pão e circo. Panis et circenses. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Você já deve ter ouvido falar também sobre o futebol ser o ópio do povo e tantas outras coisas que eu poderia dizer para você que nos levam aos prazeres mais satisfatórios de nossa vida. Ir ao espetáculo esportivo, ir a uma exposição de teatro, ir a um cinema e tantas outras experiências. Você já ouviu alguma coisa nesse sentido? Caso tenha ouvido, passe para nós o seu argumento, o seu comentário aqui no chat. Nós vamos ter o maior prazer em dialogar com você. Aliás, não estamos aqui para explicar, estamos aqui para complicar, porque em 30 minutos nós vamos apresentar para vocês algum cenário a partir do ponto de vista de cada um dos professores. Sejam muito bem-vindos, participem conosco e aproveitem esse tempo. Vamos iniciar com a professora Catiúcia. Tudo bem, professora? Seja bem-vinda. Para dar as suas considerações iniciais, e daí eu já passo para o Etienne e começamos aqui nosso bate-papo.
Olá, professores, professor Marcos, professor Etienne, olá a todos e a todas que estão nos assistindo nesse momento, acompanhando aí esse bate-papo interessantíssimo que faremos aqui sobre um assunto bem pertinente agora para o momento que estamos vivendo, né? Um grande espetáculo a nível mundial, aí, o maior espetáculo da Terra, né? No nível esportivo, e acredito que em vários outros também, então bem pertinente para o momento esse tema.
É verdade, né? Nós, agora, bem lembrado, estamos no momento do maior espetáculo da Terra. E existem muitas pessoas que se incomodam, né? Porque, aliás, você gostaria de assistir a sua novela, o seu programa de televisão cotidiano e tem que assistir a Copa do Mundo. Ou seja, ou você aproveita ou você procura algumas outras opções nesse período. Mas é como acontece no carnaval também, né? Em qualquer outro momento, nós temos aqueles grandes eventos, ele tem uma repercussão muito expressiva em todas as mídias, não tem como nós não nos inserirmos de alguma forma com as notícias, com os comunicados, ou até assistindo algum espetáculo esportivo, no caso, ou um espetáculo artístico, no caso, carnaval, né? E o professor Etienne, tudo bem?
Tudo, boa tarde, professor Marcos, boa tarde, professora Catiúcia, e boa tarde a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo nessa transmissão, né? Esse tema Pão e Circo, ele é muito pertinente, né? Como pelo momento esportivo, né? Foi comentado das Olimpíadas, de tantos momentos, né, políticos que a gente já conviveu, né? Sempre vem à tona essa expressão pão e circo, né? Então ele é bem, bem pertinente, com certeza. Acho que vai ser uma boa discussão aí, como o professor Marcos falou, lançar mais questionamentos do que explicar, né?
Bem, bem colocado, Etienne. Vamos apontar mais questionamentos, porque o tema exige
reflexão, né?
Reflexão. Mesmo porque, às vezes, no dia a dia, nós acabamos assumindo alguns discursos a partir do uso comum, uso cotidiano, mas é importante nós compreendermos um pouco mais sobre isso que cerca, de certa forma, o nosso entendimento em relação às questões da vida. Professor Catiúcia, gostaria de fazer ali suas considerações iniciais, já comentar ali a sua abordagem sobre essa temática?
Bom, acredito que fazer rapidamente aqui uma contextualização, né, lá do... Não sei se o professor também vai comentar depois, né? Incluir algumas ideias aí, mas do período romano da história aí, logo depois das invasões à Grécia, que o esporte, eu vou falar mais da área do esporte, claro, né? Que é a minha área, mas que envolve também outras áreas aí, que onde foi esse período em que começou essa ideia, né? Do esporte perder a característica que tinha de formação humana, né, de participar de ser uma parte da formação das pessoas ali para ter uma abordagem mais de espetáculo, mais profissionalizante, e em que utilizavam aí os jogos mortais, por exemplo, nas grandes arenas ali no Coliseu, né, no Circo Máximo, no anfiteatro, para entretenimento do público que estava, né, o povo cada vez mais perdendo os seus direitos ali, e não se fazia muito por eles. Então a ideia era que eles ficassem entretidos com esses espetáculos esportivos, né, e pediam a morte dos atletas ali, eles podiam escolher, né, essas questões. E então foi nesse contexto aí que surgiu essa história do pão e circo que a gente está comentando hoje, e que a gente sabe que vem, né, desses tempos, e até hoje a gente pode perceber algumas situações como essa, principalmente agora nos Jogos Olímpicos. A gente sabe que o mundo inteiro está vivendo uma pandemia, então a gente sabe que existe uma intenção de tirar do foco alguns problemas aí, para as pessoas pararem de se preocupar ou de prestar atenção a alguns problemas. Mas, como nós comentávamos aqui nos bastidores antes, nem sempre isso é alcançado, né, ou esse objetivo é atingido, porque mesmo que eu ame os esportes e, por exemplo, não só agora nos Jogos Olímpicos, mas Copa do Mundo, outros campeonatos de futebol, eu não deixo de pensar, né, nas questões políticas, nas questões econômicas do nosso país, nas questões sociais. Não é porque eu gosto de futebol e assisto aos Jogos Olímpicos que eu não vou pensar nisso e não vou me manifestar e não vou me preocupar, né? Então, às vezes, isso não dá tão certo, essa questão dessa cortina de fumaça também, que é um termo que é utilizado agora, né, para o pão e circo, nem sempre dá certo. Tem muita gente, sim, que até prefere, né, se alienar e não pensar nesses problemas e ter esse momento de catarse, né, de pensar em outras coisas. Assim, tem várias pessoas, e a gente tem que respeitar, porque é a opinião de cada um, né, e prefere esquecer de todos esses problemas e focar ali naquele momento para se distrair, para esquecer um pouco desses problemas. Então, para a gente começar, acho que tem, já joguei algumas coisinhas aí para a gente poder debater aqui.
Que legal, gostei da ideia da cortina de fumaça, né, e se a gente reparar, essa porque, se eu estiver errado, você fique à vontade de me corrigir, né? O que você apontou foi assim: existe uma intenção de, né? E quando você falou cortina de fumaça, é interessante nós notarmos também que em algumas situações, vamos pensar no âmbito da política de partido, né? Que em algumas situações, quando há um fenômeno que está ocorrendo em determinado momento da sociedade, surgem outros, às vezes, com maior intensidade e, de alguma forma, provoca um desvio da atenção, né, em relação àquilo, acredito que com essa ideia de desvio da fumaça também, né? E a professora comentou uma questão importante de que é o direito do indivíduo também, se ele quer se envolver com essas práticas e não se envolver com questões de caráter de militância, né? Por exemplo, né? Mas a gente pode pensar também, complementando, espero que esteja complementando o raciocínio, que quando nós pensamos na ideia de política, não é só essa política de militância partidária, né? Eu estou imaginando aqui também aquela política das relações que são estabelecidas no seu condomínio, né?
Na família.
Na família, no clube onde você frequenta, no bairro onde você usufrui dos espaços públicos, na escola do seu filho, né? Eu digo isso porque, vamos pegar alguns exemplos que me dá a impressão, né? Enfim, isso é só uma impressão, que até pela conversa comum, né? Reunião de condomínio, né? Gente, ninguém gosta de participar, porque você vai ter que reunir com o grupo e discutir os problemas ali. Isso é exercício político, né? Eu posso falar com mais propriedade a relação dos clubes sócio-recreativos, onde nós temos ali uma direção, um determinado grupo de profissionais que fazem a direção, e muitas vezes, na grande maioria, não há uma participação efetiva do seu grupo, grupo de associados. Isso é participação política, né? Quando você vê uma situação que pode ser um bem comum para a melhoria daquelas condições nas quais você faz uso, né? Então, eu acho que isso é muito importante para a gente poder posicionar, porque eu imagino que o indivíduo que está assistindo, de repente, uma Copa do Mundo ou uma Olimpíada e tenha vontade, desperte nele a vontade de assistir um programa esportivo ou desperte nele a vontade de fazer uma prática esportiva, e comece a questionar o porquê que ele não tem uma praça perto, porquê ele não tem um material adequado, porquê ele não tem condições de salário para poder ter o acesso a esses recursos. Enfim, imagino que dentro desse cenário, né, que às vezes é uma visão muito unilateral da ideia do pão e circo, dizer que realmente o esporte alienia, né, os espetáculos alienia as pessoas e desprezam a condição que o próprio indivíduo tem de se entender enquanto sujeito nesses espaços de entretenimento e começar os questionamentos, né? Enfim, são alguns pontos para a gente pensar. Professor Etienne, fique à vontade.
Então, dentro dessa discussão, até que a professora Catiúcia comentou, né, dos eventos esportivos, né, do que tu está falando de política, só queria salientar a coisa do espetáculo, né? Porque essa frase é de um Juvenal, que foi isso. Um poeta romano, né? Murista também, né? Ela pelo ano 100 depois de Cristo, né? No seu contexto original, ela criticava a falta de informação do povo romano, né? Que não tinha qualquer interesse em assuntos políticos e só se preocupava com o alimento e o divertimento. Mas a coisa do espetáculo, né, não é em se criticar o espetáculo, né, porque o espetáculo em si, em sua natureza original de espetáculo, né, não possui data de nascimento. Suas origens perdem-se no decorrer do tempo, da história, né, da própria espécie humana, né. O espetáculo, o jogo, a brincadeira, o divertimento em geral, né, nos projetam nessa área imensa dos sonhos, das fantasias, dos devaneios, do lado nada ou quase nada lógico da vida, né, porque só de razão, raciocínio, argumento, método, ninguém ia aguentar viver, né, a gente precisa da diversão, né, lembrar da música do Titãs, né. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte.
E, né? Não, professor, deixa só interromper. Diga. Um pouquinho, dizer o quão importante foi tudo isso agora, nesse tempo de pandemia, né, que a gente viveu e está vivendo. Só para frisar essa importância que o professor comentou que tem essa questão, né?
Com certeza, durante a pandemia, né? As lives dos músicos e coisas, pessoas cantando nas janelas, começou lá na Itália, né? Quanto isso nos emocionou e eu falo que um dos papéis da arte é esse, é se curar, né? É curar, né? É o que o Rubem Alves, né? Ele gostava de usar aquela imagem que toda pessoa traz consigo duas caixas, que nenhuma é mais importante do que a outra. Ambas são essenciais. A caixa de ferramentas e a caixa de brinquedos, né? O problema, acho que é quando o espetáculo está a serviço do poder, está a serviço de um interesse de uma minoria, das minorias, que precisam a todo custo, o tempo todo, inventar formas de se manter no poder, né? Ou mais às vezes para não deixar a panela de pressão explodir, né? Daí eu lembro de outra música lá dos Mutantes, né? Panis et circense, né? Mas as pessoas na sala de jantar estão ocupadas em nascer e comer, não estão pensando em outra coisa, né?
Poxa, muito bem colocado, professor.
Então, quando esse espetáculo assume uma coisa de dominação, é que é o problema, né? Aquela coisa de querer alienar, através dos meios midiáticos, né? Tentando acalmar a população, né? Aí eu acho que ele é um lado perverso, né? O nocivo, ruim do espetáculo, né? Mas o espetáculo em si, a gente precisa dele. A gente precisa da arte, a gente precisa do esporte. Nós torcemos, a gente se identifica, né? Com os atletas, enfim, nos representam, né? A gente se sente representado, a gente vibra quando gosta de um determinado esporte, né?
Não é legal. E as histórias de vida, né, dos atletas, o que eles batalharam para chegar ali, então isso tudo, como que a gente pode dizer que isso é alienante, né? Se está mostrando que, por exemplo, agora nós vimos os atletas aí que começaram a surfar com tampa de caixa de isopor e hoje, né, agora nesses Jogos Olímpicos receberam uma medalha de ouro, então isso não pode ser alienante de jeito nenhum, né, a gente tá vendo histórias de vida, tá entendendo, tá sentindo, né, o que o outro sentiu, percebendo, então o problema é esse que o professor Etienne comentou, né, essa instrumentalização desses grupos políticos, falando aqui de política partidária, desses grupos de governantes, desses grupos que têm interesse em usar os espetáculos culturais, esportivos, como essa forma de alienar as pessoas e para que esqueçam de alguns problemas que eles causam, né? Muitas vezes, para a gente, como é o caso aqui nosso, né, da pandemia, que já podia está num estágio muito melhor, e agora a gente vê o aumento aí, né, com a variante se alastrando por aí, a gente teve a notícia agora em Curitiba, que ela já é comunitária, né, de transmissão comunitária, então vem num bom momento os jogos, para esquecer, a gente vê os noticiários, parou um pouco, né, de falar sobre tudo isso, e a gente está naquela emoção de assistir os jogos e tal, mas não quer dizer que a gente esquece do que está acontecendo.
Muito bom.
Né?
Eu gostaria de complementar isso que a professora Catiúcia comentou sobre, né, nem sempre a gente esquece, né? Nós estávamos comentando antes de iniciar o programa, eu já devo ter comentado em um outro momento com vocês, mas não tentei achar a referência, não encontrei mais, mas tem uma tese de doutorado que foi elaborada há algum tempo atrás, que retrata sobre o uso político do Estado a partir da COP 1970. Né? O que, que ele retrata ali? Retrata que realmente houve uma intenção, existem vários materiais acadêmicos escritos sobre isso, do Estado promover ações efetivas para que pudesse se aproximar dessa relação que o povo tinha, especificamente com a seleção de 70, em benefício de melhorar a imagem dele. Né? No entanto, nesse mesmo material, esse estudioso, ele diz que não há reflexos que comprove efetivamente que as pessoas foram manipuladas a partir dessa intenção, intenção ali do Estado, enfim. O que eu penso disso, né? Que a partir dessa possibilidade de nós rompermos com uma ideia, de certa forma, enraizada, de achar que todo espetáculo, entretenimento, ou espetáculo e entretenimento em si, provoca alienação, e compreender com mais profundidade essas questões. Eu diria ainda que o que o Etienne alertou, que eu achei muito interessante, estava tentando encontrar a letra da música aqui, a ideia da música do Chico Buarque, do Pão e Circo, né? Que retrata essa passagem, né, enquanto estão na sala de jantar, é que talvez para um determinado grupo dominante seja viável, né, as próprias pessoas se sentirem culpadas, né, no instante em que se debruçam ou dedicam tempo, energia ou até recursos, né, para poderem exercitar suas experiências prazerosas no campo do lazer, seja ela no campo da arte, no campo da música ou no campo de futebol. Eu gostaria de dar um destaque aqui no que o Etienne comentou sobre a ideia, né, de a construção que nós temos em relação à compreensão do que é pão e circo, e eu estava comentando também de um livro do Paul Vane, né, que ele, o nome do livro é Pão e Circo, foi um livro lançado há poucos anos atrás, que retrata justamente uma discussão nesse sentido. E segundo o autor, ele fala ali que há uma compreensão, de certa forma, diferente daquela na qual o próprio Juvenal, nessa época, definiu ou comentou, enfim, né? E essas visões, às vezes, são construídas a partir de análise de fonte de uma classe aristocrata, que faziam críticas em relação a alguns aspectos da situação que se vivia, né? E nessas críticas, ele comenta que para as pessoas que estabeleceram uma crítica nesse espaço, eles julgavam que as pessoas deveriam desenvolver um aspecto politizado de militância. Militância no sentido de você ir para a esquerda, para a direita, para o centro, enfim, né? E como eu comentei, ao pensarmos as possibilidades de militância, a gente pode pensar as possibilidades de militância a partir do microambiente, no dia a dia, né? Como a professora Catiúcia comentou, frequentadora de estádios, talvez um grupo de mulheres possam, a partir das suas manifestações em relação ao esporte, também se isso ser um posicionamento político, a partir de que eu entendo que isso é um espaço de conquista da mulher específica, que também pode usufruir e nas mesmas condições que qualquer outra pessoa, né? Então, acho que a gente consegue pensar um pouco além. Professora Catiúcia, fique à vontade. Nós já estamos aqui há 22 minutos, temos ainda 8 minutos para a gente poder...
Passar rápido, né, professor?
Muito rápido.
Tem tanta coisa para falar. Eu estava pensando aqui em tudo que o professor falou e pensando na questão do pão e circo, que agora começa a cair por terra de vez, né? Na área do esporte, por exemplo, na cultura a gente vê letras de música, né?
Muito bem.
Várias questões aí que a gente vê essa militância, esse ativismo, né, no espetáculo. E no esporte isso durante muito tempo ficou escondido e agora isso está caindo. A Carta Olímpica, né, eu acho que é o artigo, a regra 50, que proibia qualquer manifestação política, religiosa dentro do ambiente olímpico, foi afrouxada. Agora, por uma questão que foi feita aí, uma pesquisa com vários atletas. Então, eles escutaram os atletas que querem se posicionar. Então, ele deixa de ser alienante de vez, né? A gente viu agora nos Jogos Olímpicos, a Marta já há mais tempo, né? Ela joga com aquela chuteira toda preta, só com a bandeira ali para... lembrando essa discussão de gênero, né, da igualdade de gênero, as atletas agora de várias equipes do futebol na primeira rodada dos jogos se ajoelharam no campo por conta das questões de racismo, né, e a gente vê várias outras questões aí, então, e vamos ver até o final dos jogos várias outras coisas, porque tem atletas que são muito ativistas e ainda nem entraram, por exemplo, no atletismo, né, e a gente vai começar a ver mais coisas assim.
Não, e é legal que a gente poderia pensar, né, é importante nós desenvolvermos assim, a capacidade de não sermos tão ingênuos em alguns aspectos, né? Não que a professora tenha apontado isso, mas eu lembrei de algumas questões. Por exemplo, o COI, que é o órgão máximo de administração do desporto olímpico, ele não está fazendo isso porque ele é legal, porque ele é bonzinho, porque ele considera as questões sociais importantes e pertinentes. Ele não colocou o skate porque ele acha que o skate é um esporte bacana, né? Da mesma forma, se vocês observam algumas propagandas publicitárias com o apelo, né, do negro, da mulher, do homossexual, do homoafetivo, enfim, isso também não é gratuito, né? Não é porque eles efetivamente conseguiram entender que são mudanças sociais importantes, mas porque há um discurso reverberando na sociedade, nos bares, né? Nos restaurantes.
Pressão, né? É por pressão, e é assim que se consegue.
Sem dúvida. E se a gente pensar, foi um movimento tão significativo que você mesmo apontou agora, provocou uma mudança expressiva no ambiente esportivo, né? Se vocês lembrarem aquela manifestação, não vou lembrar agora se foi em 64, dos Panteras Negras, quando subiram ao pódio e cerraram a mão em protesto, eles receberam ali a sua penalização em relação à atitude que tiveram. Hoje não, hoje isso é aceito, é legitimado, né? Então, ou seja, dentro de um cenário esportivo, né, as participações populares, elas vão mudando conforme alguns contextos que vão se construindo, né? Professor Etienne.
Não, só...
Foi 68, professor, só para
obrigado.
Pessoal que quiser pesquisar.
Só complementando a sua fala, professor Marcos, lá sobre a política do pão e circo, alguns historiadores apontam que o entretenimento disponibilizado pelo Império Romano não foi capaz de sufocar os conflitos sociais, né? Eles apontam que uma pequena parcela da população romana tinha acesso a essas apresentações, né, que aconteciam no Coliseu, no Circo Máximos. Além disso, alguns documentos ainda apontam que somente uma parte dos pobres, né, recebia os alimentos pelo Estado. Então, com isso, não podemos pensar que um simples passe de mágica, né, a receita que mistura diversão e alimento, pudesse alienar a população, né, dos seus problemas cotidianos. Né? Sendo que, muitas vezes, o comportamento deles na própria arena transformava o espetáculo dos gladiadores em um momento de manifestação do descontamento com a exclusão social e econômica, né, propagada pelas instituições imperiais. Né? E é isso que com a fala da professora Catiúcia, que a gente está vendo nessas Olimpíadas, que está sendo... Estou achando bem interessante essas Olimpíadas. Né? As medalhistas, sei lá, de vôlei de praia, né, não são mais obrigadas a ir lá receber a medalha de biquíni, como antes era, né? Elas diziam que elas tinham que receber a medalha. As atletas também questionando a roupa, a vestimenta, né, delas, né? Essa busca por pronomes, né, de tratamento das pessoas não binárias, né? Então, tá sendo muito interessante essa Olimpíada como manifestação mesmo, né, dos atletas.
Que legal. E a repercussão que isso dá, ou seja, um evento
Exatamente.
Com abrangências intercontinentais, na qual o volume de pessoas que assistem é extremamente significativo, pode contribuir também para que essas pessoas se encontrem, entendam qual que é o seu discurso, enfim. Professor Catius, infelizmente nós estamos quase encerrando. Gostaria de dar os seus comentários finais, eu passo para o professor Etienne, e para nós podermos, então, nos despedir.
Sim, só agradecer o bate-papo aqui com os professores, o pessoal que nos assistiu e depois que vai poder assistir também aí mais para frente, e deixar o recado, né, para as pessoas que, como nós comentamos aqui, não é, o problema não é o esporte, o espetáculo cultural, o problema é o uso que se faz disso, a intenção que alguns grupos querem dar a isso. Então, eu sinto, eu vejo pelas redes sociais, tem muita gente que acaba tendo um preconceito com os esportes, com esses eventos, com alguns espetáculos, por pensar que é a intenção própria deles fazer esse tipo de alienação, né, fazer essa cortina de fumaça, mas não é isso, né? Os esportes, os espetáculos têm uma finalidade em si próprios, então tenham um olhar mais carinhoso para esses atletas, para esses artistas, para essas pessoas que estão aí, porque não é a intenção, claro que sempre tem um ou outro no meio, como em qualquer contexto da nossa sociedade, mas não é bem assim, não é porque nós gostamos de esporte, gostamos de festivais, que nós somos alienados e não damos bola para a situação política, enfim, né? Então, tenham um olhar diferenciado para essa questão e não tenham esse preconceito firmado e formalizado por alguns grupinhos que se aproveitam, né, e instrumentalizam essas situações.
Que legal, professor. Obrigado. Professor Etienne?
Opa, eu agradeço aí bastante aí a participação nesse programa. Pena que o tempo é tão curto, né? E o assunto é bastante amplo. Mas é como a professora Catiúcia comentou, né? A gente não tem que pensar o espetáculo, todo espetáculo é alienante, o esporte é alienante. Não, são momentos que a gente precisa, né? A gente precisa, como condição humana, a gente precisa da arte, a gente precisa do espetáculo, né? Mas ficar atento, né? De não ser manipulado, né? E com isso se consegue como, né? Eu acho que com uma tarefa de educação, de pensamento crítico, né? Que a gente consegue esse discernimento, né?
Que bacana, professor. Eu gostaria de dar mais um detalhe aqui desse autor, que é o Paul Vane, que ele fala que há mais um julgamento normativo do que uma explicação em relação ao uso desse termo, né? Porque, de certa forma, se há uma compreensão de que as pessoas, ao se deleitarem, desfrutarem das questões ligadas ao esporte, à arte, enfim, as questões do show, estariam em estado de narcose, é como se estivessem entorpecidas, e, né, efetivamente não é isso que acontece, né, como os professores aqui apontaram, né. Bom, encerrando o nosso momento de hoje, Rádio Uninter, tema Pão e Circo, um tema extremamente pertinente para nós compreendermos nós mesmos e a nossa sociedade e nos permitirmos ter esse direito e romper com a ideia de um discurso tão preconceituoso. Eu agradeço a participação da professora Catiúcia Melo Figueroa, do professor Etienne Henklein e também com os trabalhos técnicos de Bárbara Carvalho. Obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.